DW. Jornal da Manhã.
Abrimos este jornal olhando para o processo de registro eleitoral em Angola, que está a ser alvo de críticas enquanto cubango.
Nossa proposta, haja balcão único sim, mas que houvesse desdobramento, criando postos de atendimento para facilitar o registro.
Ainda em Angola, ambientalistas criticam a homenagem a João Lourenço pela Fundação Internacional de Conservação do Ambiente.
Foi mais político, porque nós temos as florestas que estão a ser devastadas dia e noite e não há políticas próprias para poder contrapor esta situação.
Ainda neste jornal, continuaremos a olhar para as legislativas alemãs e as coligações que podem ser usadas para formar o próximo governo. Bem-vindo ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 28 de setembro de 2021. Edição é de Márcio Pessoa e apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. A província angolana de Quando Cubango tem verificado problemas no andamento do registro eleitoral iniciado na semana passada em Angola. A distância entre os municípios e a demora na entrega dos documentos são algumas das dificuldades. Cidadãos, políticos e religiosos criticam a burocracia no processo e sugerem a abertura de mais balcões na província, como nos conta já a seguir o nosso correspondente Adolfo Guerra.
O registro eleitoral em Angola arrancou na última quinta-feira 23 em todo o país com 84 balcões, mas na província do Quando Cubango a burocracia parece estar a dificultar o andamento deste processo. Para que os cidadãos com idade eleitoral sejam atendidos, é preciso apresentar, por exemplo, o bilhete de identidade e, para justificar o local de sua residência, uma fatura do pagamento de energia elétrica ou declarações da Comissão de Moradores, uma testemunha idônea que possua o cartão de munícipe e resida na mesma área do cidadão a ser registado. O funcionário público Lourenço Lucas, residente em Minongo, aderiu ao processo recentemente, mas vê nas exigências uma ameaça para afugentar o cidadão do registro eleitoral.
Eu não vejo o que, que está na base disto, porque estão a criar o retrocesso do plano que eles fizeram. Porque só o facto de certos municípios não possuírem esses documentos exigidos, esse senhor é que fica relaxado, ele não vai. A minha opinião, pelo menos o bilhete da identidade seria o documento essencial.
O secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Francisco Gaio Kakoma, também critica o nível de burocracia para que o cidadão possa se registar e atualizar o processo eleitoral, mas garantiu que o seu partido tudo fará para melhor fiscalizar o processo.
Nossas comissões de moradores estão organizadas. E ali o governo e o Ministério da Administração do Território terá que encontrar outros mecanismos para facilitar que o cidadão tenha esse documento. Se seguirmos esses requisitos que estão a exigir, então nem 6 meses poderemos ter nossos cidadãos todos com direito de ter o cartão de munícipe, acredito. Como sempre, essa vontade política que faz com que ainda haja essa burocracia toda, mas teremos que seguir isso milimetricamente para que não haja mais queixa no cidadão de que não conseguiu receber.
Por seu turno, a igreja na província também propõe a expansão dos serviços dos balcões únicos de atendimento ao público, a exemplo dos processos anteriores, como diz Jeremias Antônio, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA.
Se ao cidadão se exigir muita burocracia, muitos não terão razão de se registrar para o efeito. Nossa proposta, haja balcão único sim, mas que houvesse desdobramento, criando postos de atendimento para facilitar o registro um pouco mais rápido e para se evitar enchente.
No entanto, o diretor do Gabinete Provincial dos Registros e Modernização Administrativa, Nelson Armando, ao falar à imprensa, garantiu que nos próximos dias serão abertos outros balcões nos restantes municípios do Quando Cubango.
Começamos hoje, arrancamos com o registro eleitoral oficioso e a emissão do cartão do município, que vai permitir a localização do eleitor a nível de cada circunscrição territorial do país, particularmente da nossa província. Esta é a primeira fase que arranca com dois balcões a nível da província, que é propriamente esse de Merongue e o do município do Cuxa. A segunda fase arranca já dia 23 de outubro, os restantes 7 municípios e mais as comunas do município 7, que é menor. Questões técnicas, isto é relativo, porque momentos já pode haver celeridade e momentos já pode ser resistência à morosidade.
As autoridades estimam registar perto de 300 mil cidadãos só na província do Quando Cubango. No país, a estimativa é que cerca de 12 milhões de angolanos sejam registados. O processo deve durar até março de 2022, da província mais ao sul do país, para DW, Adolfo Guerra.
Muito obrigado, Adolfo Guerra. E a nossa pergunta do dia: acredita que serão todos os cidadãos com idade de votar abrangidos pelo processo de registro eleitoral em curso em Angola? Para Bernardo Conde, as exigências das autoridades para o processo de registro eleitoral estão a fazer com que muitos não adiram aos postos de registro. A título de exemplo, eu, diz ele, não tenho casa, bairro fixo para que possa ter um cartão de residência. Tenho um cartão eleitoral e não me permitiram atualizar o registro. Jamais irei lá se continuarem a exigir esses documentos, escreve este nosso internauta. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo diretor do Serviço de Informações e Segurança de Estado, Gregório Leão, negou ontem ter recebido subornos vindos do dinheiro das dívidas ocultas, assinalando que sempre atuou no interesse do Estado moçambicano.
Eu só sempre trabalhei para o Estado e só sei fazer segurança do Estado, mais nada.
Não sei o que é que são 50 galinhas.
Eu disse, são 50 milhões de dólares codificados como 50 galinhas. A pergunta é, o réu teve conhecimento deste arranjo?
Da Proíndico, sim, eu sei que tinham custos operacionais. Agora, esse valor de 50 galinhas, 50 milhões codificados, não tem conhecimento.
E sobre o projeto de proteção da Zona Económica Especial de Moçambique, que esteve na origem das dívidas, Gregório Leão disse que só Felipe Nunes é que pode dar mais explicações ao tribunal.
Eram sessões dirigidas na altura pelo então Ministro da Defesa Nacional, que é o atual Presidente da República e Comandante-Chefe. Ele é quem dirigia estas sessões, era o chefe. Depois disso, portanto, já não era alçada do CIS. Se calhar ele é que pode, na qualidade de chefe de então, é quem pode vir explicar com detalhe, porque aquilo que o CIS fez terminou aí. Portanto, reunimos várias vezes sob a sua direção. Ele é que era membro do governo, o CIS não faz parte, portanto, do Conselho de Ministros. Ele já canalizava os assuntos ao Conselho de Ministros, discutia-se esse assunto. Ele podia convidar também os outros ministros.
A audição ao antigo diretor do CIS retoma hoje na cadeia de máxima segurança na província de Maputo, vulgo BO. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, apelou ontem aos Estados-membros da ONU para que apoiem Moçambique na sua candidatura a membro não permanente no Conselho de Segurança da organização. De acordo com Verónica Macamo, Moçambique pretende colocar à disposição das Nações Unidas a modesta, mas razoável experiência do país na prevenção, mediação e resolução de conflitos com recurso ao diálogo. O Fundo Monetário Internacional inicia hoje a primeira das três avaliações à execução do programa de referência acordado em julho último com o governo da Guiné-Bissau. O FMI prevê realizar as outras duas missões em dezembro deste ano e março de 2022 e, caso sejam satisfatórias, vão conduzir à inclusão da Guiné-Bissau no programa de facilidade de crédito alargado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, elogiou ontem São Tomé e Príncipe pela realização de eleições de forma pacífica e reafirmou a prontidão da ONU em apoiar o país na realização de reformas e desenvolvimento. A eleição presidencial em São Tomé e Príncipe foi realizada em duas voltas, a 18 de julho passado e 5 de setembro corrente, e resultou na vitória de Carlos Villanova, que vai tomar posse no próximo dia 2 de outubro.
DW África, Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora, seguimos para Angola, mais uma vez, onde o presidente João Lourenço foi distinguido recentemente em Washington, nos Estados Unidos da América, durante a gala anual da Fundação Internacional para a Conservação do Ambiente. O prémio é um reconhecimento no engajamento do estadista angolano nas iniciativas de defesa ambiental, mas ambientalistas ouvidos pela DW África em Angola mostram-se divididos quanto ao mérito e pertinência da homenagem. Detalhes com José Adalberto.
Uma homenagem política, e assim que o ativista Leo Paz, diretor executivo da organização não-governamental Ação Florestal, classifica a homenagem feita pela Fundação Internacional para a Conservação do Ambiente, ICCF, ao presidente angolano como reconhecimento do seu engajamento na causa ambiental. O ativista dá como exemplo a devastação da floresta um pouco por todo o país, sem que as autoridades governamentais tomem medidas concretas para contrapor o cenário.
Foi mais político este mesmo do que outra coisa, não é concreto, porque nós temos as florestas que estão a ser devastadas dia e noite com a exploração de madeira, o carvão, enfim, e o cultivo. E não há políticas próprias para poder contrapor esta situação.
Para Vladimir Russo, da Fundação Kisama, a homenagem ao presidente João Lourenço é um alerta para a necessidade de o executivo angolano alinhar-se às políticas e estratégias internacionais sobre a natureza.
Penso que, acima de tudo, é um alerta para o governo de Angola estar alinhado com aquilo que são as políticas e estratégias regionais e internacionais. Portanto, não é muito claro em relação a que esforços são feitos, mas há uma colagem muito próxima ao Acordo CASA, a região do Kavango-Zambezi.
O presidente angolano disse que o país iniciou negociações com a ONG African Parks para uma parceria público-privada para a cogestão de longo prazo e desenvolvimento dos parques naturais de Luenga Luyana e Mavinga, no sudoeste de Angola. João Lourenço sublinhou que aqueles parques naturais formam um corredor de ligação a outras zonas protegidas da região fronteiriça do Okavango-Zambezi. Sobre o assunto, Vladimir Russo considera a decisão de estabelecer parceria público-privada com African Parks como uma postura acertada e a muito aguardada pela Fundação Kisama.
Esta organização African Parks já assinou em dezembro de 2019, um acordo com o governo angolano para a gestão do Parque Nacional do Iona, então será o primeiro, e a expansão para Luenga Luyana e Mavinga, portanto, faz parte desta estratégia de parcerias para ajudar na gestão do nosso parque. Eu penso que será uma estratégia acertada, vamos ver que resultados é que irão dar.
Mas nem todos concordam com este modelo de gestão dos parques nacionais. Para a Leopache, existem no país organizações com capacidade comprovada para gerir os parques nacionais.
Adiantaria em nada, nós pegamos um estrangeiro a gerir o que é nosso, enquanto nós temos homens capacitados aqui.
DW, José Adalberto.
DW, do centro da Europa, para si.
Depois das eleições legislativas do último domingo, que deram vitória ao Partido Social Democrata, SPD, com 25,7% dos votos, seguido do CDU da Angela Merkel, com 24,1%, e os Verdes, com 14,8%, a Alemanha procura agora saber quem será o próximo chanceler e, consequentemente, como será formado o próximo governo. E, para isso, há ainda pela frente um longo caminho por percorrer nas negociações entre os partidos mais votados nestas eleições. Quem assim o diz é a cientista política da Universidade de Viena, na Áustria, Svenja Kraus.
Penso que este ano as negociações para formar um governo serão ainda mais difíceis em comparação com a última vez. Portanto, penso que poderá levar meses até termos um governo. A grande questão agora é saber como será formada a coligação que constituirá o governo. Neste momento, os Verdes e os Democratas Liberais do FDP, isto é, o terceiro e o quarto partidos mais votados, jogam um papel importante no tabuleiro. Por isso, o co-líder dos Verdes, Robert Habeck, sugere uma negociação primária com o FDP. Temos que assumir que os Verdes e o FDP governarão juntos em qualquer coligação. E há muito a dizer sobre uma coligação de semáforos, SPD, Verdes e Democratas Liberais. Não se pode evitar isso. Não se pode evitar isso, uma ideia também defendida por Christian Lindner, líder dos liberais. Os partidos que procuraram mudança nos últimos anos foram os Verdes e o FDP. E é por isso que faz sentido que estes dois partidos dialoguem primeiro para ver se, apesar de todas as suas diferenças, poderiam tornar-se num centro progressista de uma nova coligação. Tecnicamente, é possível uma nova coligação entre SPD e CDU, mas politicamente, Olaf Scholz, candidato do SPD, já deixou claro que os conservadores deveriam ir para a oposição.
É claro para nós que temos um mandato para tentar formar um governo composto pelos partidos que venceram as eleições. O SPD, que ganhou muitos votos, os Verdes e o FDP. Vamos tentar trabalhar juntos nisso.
Und wir werden deshalb auch mit allen versuchen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten.
DW Notícias.
No plano internacional, na África do Sul, o presidente do Congresso Nacional, ANC, Cyril Ramaphosa, prometeu ontem combater a corrupção e impulsionar o desenvolvimento local na apresentação do manifesto eleitoral do partido no poder para as próximas eleições municipais. Cyril Ramaphosa referiu que o futuro do país depende da renovação e unidade do ANC. No Sudão do Sul, o governo disse ontem estar a ser vítima de uma campanha internacional contra si, na sequência de um relatório das Nações Unidas, dando conta de que pouco mais de 62,2 milhões de euros foram desviados dos cofres do Estado desde 2018 para benefício pessoal de responsáveis do governo. De acordo com as autoridades sul-sudanesas, só os habitantes do país podem pedir contas ao executivo. Na Nigéria, pelo menos 34 habitantes de uma aldeia no noroeste do país morreram durante um ataque terrorista no último domingo, anunciaram ontem as autoridades locais. Entretanto, de acordo com a AFP, um avião bombardeiro nigeriano teria abatido acidentalmente 20 pessoas confundidas com jihadistas no lago Tchad. A França disse ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas que era imperativo que o Mali cumprisse o seu calendário eleitoral. A reação surge um dia depois do primeiro-ministro maliano ter dito que as eleições presidenciais e legislativas previstas para 27 de fevereiro do próximo ano poderiam ser adiadas por meses. Ainda ontem, a França negou as acusações segundo as quais estaria a retirar as suas tropas do Mali afetado pela guerra. A União Europeia e os Estados Unidos exortaram ontem o Irã a autorizar os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica a acederem a uma instalação nuclear que Teherã diz que não está incluído num acordo recentemente assinado entre as partes.
DW, Espaço do Ouvinte.
O nosso tema de destaque de hoje é o processo de registro eleitoral em Angola, que está a ser alvo de críticas pelos cidadãos na província de Quando-Cubango. E perguntamos, acredita que serão todos os cidadãos com idade de votar abrangidos pelo processo de registro eleitoral em curso no país? Francisco Chigogoro comenta que, na maioria dos países africanos, principalmente governados pelos chamados partidos libertadores, os processos eleitorais têm tido muitos vícios, pior nas zonas onde a oposição goza de muita simpatia e popularidade, dificultam ao máximo o processo de recenseamento e de votação, até a acreditação dos fiscais. Lafuba Alde comenta que as eleições, para que as eleições sejam justas, livres e transparentes, ninguém deve ficar de fora deste processo. Todos devem participar do processo de votação. Estes são alguns dos comentários que chegaram sobre esta matéria, mas também há outros temas importantes que estão a merecer alguns comentários na nossa página de Facebook. Também tem a ver com o julgamento do caso das dívidas ocultas, que retoma hoje na cadeia de máxima segurança na província de Maputo. A todos, este é o ponto final do Jornal da Manhã desta terça-feira, que teve a edição de Márcio Pessoa e a apresentação de Amos Fernando. Para já, desejo a todos vocês que estiveram na nossa companhia uma manhã feliz de terça-feira. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite, que terá a apresentação de Cláudia Marques.